Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, mulheres na política. Participam Beatriz Rodrigues Sanches e Ana Estela Dati. No Brasil, apesar das mulheres representarem 53% dos eleitores, elas continuam subrepresentadas nos espaços de poder e político. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Beatriz Rodrigues Sanches é pós-doutoranda vinculada ao Programa Internacional de Pós-Doutorado do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, com pesquisa em representação política das mulheres. Beatriz, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Obrigada, Joel. Obrigada pelo convite.
Ana Estela Haddad, professora da Universidade de São Paulo, odontopediatra e ex-coordenadora do Projeto São Paulo Carinhosa, e uma das idealizadoras do programa Universidade para Todos, o ProUni. Ana Estela, novamente é um prazer receber o nosso programa Olhar da Cidadania.
Joel, muito obrigada. O prazer é meu estar aqui com você, com Beatriz, com toda a equipe e os ouvintes.
Por que as mulheres são subrepresentadas no nosso país, Beatriz?
Joel, essa é uma questão que me perturba, assim, há muito tempo. Comecei a pesquisar sobre esse tema porque era algo que me interessava, essa assustadora subrepresentação política das mulheres no Brasil. E o Brasil está muito mal colocado internacionalmente no ranking de representação política das mulheres. E a gente que estuda esse tema há algum tempo percebe que existem algumas barreiras para uma maior representação política feminina. Entre elas está a questão do financiamento de campanha. Então, as mulheres ainda hoje recebem menos dinheiro dos partidos para fazer, divulgar suas campanhas do que os candidatos homens. A gente tem uma questão também relacionada à divisão sexual do trabalho, ou seja, o fato de que as mulheres ainda hoje são as principais responsáveis pelas tarefas de cuidado, pelas tarefas domésticas, e isso faz com que elas tenham menos tempo para se dedicar às atividades do mundo da política, né? As atividades do espaço público. A divisão entre público e privado, historicamente, relegou as mulheres ao espaço privado, né? E os homens ao espaço público. Então, tem uma construção histórica também por trás disso que faz com que as mulheres estejam fora desse espaço da política. E, além disso, a gente pode pensar na própria questão do machismo institucional dos partidos, né? Então, quem são as pessoas que ocupam os cargos de liderança dentro dos partidos políticos? Geralmente, são os homens que tomam as decisões sobre quem vai ser o candidato, para onde vai o recurso. Então, por isso que a gente fala da importância não só de ter mais mulheres dentro da política, mais mulheres ocupando espaços de poder dentro dos partidos políticos também, né? Pensando esse passo anterior às eleições de ter mais mulheres nesses espaços.
Ana, por que as mulheres são subrepresentadas no país? Como mudar esse quadro?
Primeiro tem uma questão na sociedade nossa, nessa sociedade que é estrutural, né? E vem desde muito cedo. Às vezes você reparar, você está numa sala assim, tem mais homens do que mulheres falando, e a mulher, para conseguir falar e se fazer ouvir, porque aí quando ela vai falar, os caras até já se distraem, estão fazendo outra coisa, não estão nem prestando atenção, porque... É como se não importasse, é um apagamento meio assim que acontece subliminar nos detalhes. Então, você se fazer respeitar e se fazer ouvir nesses espaços onde a presença masculina é maior, já é uma coisa difícil, né? E para você chegar na posição de poder falar, você também tem que, às vezes, subir muitos degraus para poder ser digna, vamos dizer, de ter alguma escuta. Essa é uma questão. A outra coisa... Eu acho que o espaço político, como alguns outros espaços, mas o espaço político, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, de muita violência, ele é mais violento ainda contra as mulheres, e é um tipo de violência de gênero, muito difícil de suportar. Algumas até desistem por falar assim, não dou conta. A outra questão é que eu acho que, embora... Acho que a geração mais recente está mudando, mas... na minha geração, pelo menos, assim, eu acho que as mulheres saíram a campo para disputar o mercado de trabalho e ter que disputar em condições de igualdade lá fora. mas os homens não entraram para dentro de casa para dividir as tarefas e dividir o tempo doméstico. Então, a gente tem que trabalhar 3, 4, 10 vezes para fazer as mesmas coisas. Então, o nosso tempo não é protegido para nós, né? Nosso tempo é dividido entre tudo. Então, a gente tem que ser multitarefas e tem que correr atrás, né? Então, acho que todas essas são aspectos. E as famílias monoparentais, né? A gente ainda tem muitas famílias que a mulher é só a mulher, ainda pior ainda. Não tem nenhum homem para dividir, então ela tem que dar conta sozinha. Se quiser ter filho, ter uma família e também disputar o espaço político.
A realidade da mulher na política brasileira muda com o conceito de uma nova família, por exemplo, Beatriz?
Eu acho que sim, quando a gente pensa numa nova conformação de família, numa família em que a mulher não seja a única responsável pelas tarefas domésticas de cuidado, isso sim fortalece a participação política, porque faz com que essa mulher tenha tempo para exercer outras tarefas, e aí não necessariamente tarefas do mundo da política, mas outras tarefas que essa mulher queira fazer além das tarefas de cuidado, né? E eu acho importante, quando a gente fala sobre isso também, pensar de quais mulheres a gente está falando quando fala sobre mulheres na política. Algumas mulheres são mais representadas do que outras. Então, a gente tem, por exemplo, dentro da população feminina, a maior parte das mulheres que ocupam cargos dentro da política são mulheres brancas. Quando a gente pensa as mulheres negras, elas são ainda mais subrepresentadas do que as mulheres brancas. E são as mulheres negras, muitas vezes, que fazem esse trabalho de cuidado doméstico, muitas vezes de forma remunerada, como trabalhadoras domésticas. E isso mostra muito também, não só da divisão sexual do trabalho que a gente estava falando, mas também da divisão racial do trabalho, e como essa divisão racial do trabalho impacta a representação política feminina. Então, quanto mais a gente pensar numa concepção de família que seja uma família que divida essas tarefas, que os papéis de homens e mulheres sejam mais igualitários, e aqui trago também o que a Ana Estela estava falando da importância da educação, então da gente pensar desde o início, né, na criação dos nossos filhos, o que, que é coisa de menina, o que, que é coisa de menino. Então, estimular as meninas a ocuparem também o espaço público, a falarem em público. Eu lembro também, na época que eu estava na faculdade, como que era essa diferença das meninas e das mulheres, né, se colocando em sala de aula, e os homens, e quando as meninas falavam há muito tempo sendo interrompidas, por exemplo, ou não conseguindo concluir um raciocínio. Tudo isso impacta nessa representação política feminina. Então, é muito importante a gente pensar nessa noção de família de uma forma mais igualitária, mais inclusiva, pensando na questão da igualdade de gênero.
De acordo com o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições de 2018, apenas 6 mulheres foram eleitas para as 81 vagas do Senado Federal. Na Câmara de Deputados, dos 513 eleitos, apenas 77 eram mulheres. Dos 26 estados, o Rio Grande do Norte foi o único que elegeu uma governadora mulher. Mulher não vota em mulher? É realidade ou mito? Ana Estela Haddad.
Eu acho que é mito. Eu acho que as mulheres estão ávidas por votar em mulheres. Cada vez mais elas querem votar em mulheres. Elas precisam identificar, né, no espaço, elas se sintam representadas por essas mulheres. Então, isso vale para a questão de gênero, de raça, vale para todas as diversidades. Hoje a gente já vê as candidaturas coletivas, em que tem um coletivo ali, né, que é uma candidatura que representa uma plataforma, né? Então, eu acho que as mulheres querem sim votar em mulheres.
Por que que mulher não vota em mulher, Beatriz?
Eu concordo com o que a Ana Estela estava dizendo. Acho que esse é um mito, na verdade, que as pessoas criaram de que mulher não vota em mulher, porque a lógica seria, né? Se toda mulher votasse em mulher, a gente teria mais mulheres ocupando. Esse tipo de raciocínio, ele oculta essas barreiras estruturais que existem para uma maior participação política feminina. Então, por exemplo, as pesquisas de opinião mostram, né, o eleitorado, ele não tem problema em votar em mulheres. Então, quando pergunta para as pessoas, você votaria em uma candidata mulher? As pessoas falam, votaria. Então, o que faz a gente pensar é que essas candidaturas não estão aparecendo para o eleitorado, não estão tendo o apoio necessário dos partidos políticos. Então, a gente volta àquela primeira questão, né, do apoio dos partidos, para que elas apareçam da mesma forma que as candidaturas masculinas aparecem para o eleitorado. Então, é muito mais uma questão de barreiras estruturais existentes para essas candidatas mulheres, até porque as mulheres cada vez mais têm se interessado por política, então a gente tem aumentado o número de mulheres filiadas a partidos políticos, a participação de mulheres dentro dos movimentos sociais sempre foi muito significativa. Então, todos esses dados mostram para a gente que não se trata de uma falta de interesse das mulheres por política e nem de que mulheres não votem mulheres, mas sim a gente precisa repensar quais são as condições que são dadas para que essas candidatas apareçam para o eleitorado e tenham um apoio dos partidos.
Qual foi o resultado do estudo que você fez entre o feminismo e a bancada feminina no Congresso Nacional?
Ah, Joel, obrigada pela oportunidade de falar um pouco da pesquisa. O que eu pesquisei durante o doutorado foi justamente essa relação entre os movimentos feministas e a bancada feminina do Congresso Nacional, tentando entender como pautas históricas dos movimentos feministas entram para a agenda do Poder Legislativo. Então, eu estudei o caso da Lei Maria da Penha, da aprovação da Lei Maria da Penha, que foi fruto dessa articulação dos movimentos feministas no combate às formas de violência doméstica contra as mulheres, e foi uma lei muito importante para assegurar que as mulheres não mais fossem vítimas de violência, ou que pelo menos começassem a falar mais sobre isso, que começassem a denunciar. Então, a Lei Maria da Penha foi fruto dessa articulação entre os movimentos feministas e a bancada feminina. A PEC das domésticas foi um outro resultado dessa articulação entre o movimento feminista e, aqui pensando especificamente, os movimentos de trabalhadoras domésticas, né, para assegurar os direitos dessa categoria, que por muitos anos não teve os seus direitos trabalhistas assegurados, e que só com a PEC das domésticas em 2013 começam a ter alguns direitos trabalhistas garantidos. E a própria questão da lei de cotas, que a gente ainda não falou, mas a gente tem uma lei de cotas para candidaturas femininas no Brasil. A lei de cotas, ela estabelece que 30% das candidaturas, pelo menos, devam ser de mulheres. Desde 1997, essa lei está em vigor no Brasil. E o que acontece, né? A gente teve mais recentemente, principalmente a partir dos anos 2010, os partidos começaram a atingir os 30% de candidaturas, mas esse percentual de candidaturas, ele não se converte no mesmo percentual de mulheres eleitas. Como você mostrou, a gente tem 15% de mulheres eleitas dentro da Câmara. E por quê, né, que tem essa diferença entre a porcentagem de candidaturas e a porcentagem de mulheres eleitas? Aqui entra a questão que a gente estava conversando um pouco antes sobre as candidaturas laranja, né? Tem muitos partidos que lançam candidaturas de mulheres para cumprir a lei de cotas e não dão nenhum apoio material para que aquela candidatura se viabilize. Então, a gente precisa avançar na fiscalização da lei de cotas, melhorar os mecanismos para que ela possa ser mais efetiva, né? O que a gente deseja, pelo menos a gente assim, que estuda esse tema e que defende a maior participação política das mulheres, o que a gente gostaria era um Congresso Nacional que fosse igualitário em termos de gênero, né? Paritário, 50-50%, mas a gente ainda está muito distante da paridade, infelizmente, aqui no Brasil.
Ana, há um número significativo de coletivos feministas no país, tá? Ele cresce a cada dia. Mas não há um estímulo para a mulher participar da política, digamos, oficial. O que seria necessário?
Eu não sei responder a sua pergunta, não sei exatamente o que é preciso. Eu sei que é preciso e eu acho que a gente precisa estimular desde cedo essa participação, como, desde as questões estruturais, que a mulher pode estar onde ela quiser, e seja no espaço político, seja na ciência, seja na computação, seja nas ciências exatas, seja onde for, né? Então, isso precisa estar muito claro, eu acho, que sempre, e as questões de desigualdade hoje que a gente vive na sociedade, que são tão cruéis, também para parte dos homens, ela acaba atingindo a mulher também de uma forma bastante forte. Então, a gente precisa combater as desigualdades em todos os níveis para poder permitir essa participação política, né? Porque se a gente não tiver as nossas necessidades básicas saciadas, supridas, a gente não vai conseguir chegar no ponto de querer, de poder ter uma participação política. Né?
Você, Beatriz, o que deve ser mudado para que a mulher seja estimulada a participar da política? As mulheres que ocupam o espaço de poder, elas acabam reproduzindo a visão autoritária do homem, esquecendo o seu lado feminino. Seria isso?
É muito importante a gente pensar nessa questão de qual é o papel das mulheres quando elas entram na política, né? Eu concordo muito com isso que você falou, de que as mulheres, quando entram, muitas vezes acabam reproduzindo estereótipos de gênero, noções até muitas vezes machistas, né? A gente sabe que tem muitas mulheres que, quando são eleitas, vão lá e defendem projetos contra as mulheres, né? Por exemplo, se a gente pensar a questão das cotas, existem parlamentares hoje que são contra cotas para as mulheres na política. Esse é só um exemplo para a gente pensar. E o que que a gente faz para mudar um pouco esse cenário, né? Acho que tem muito a ver com a educação, aquilo que a gente estava dizendo, de estimular as meninas desde a infância a ocuparem o espaço da política, mas acho que tem a ver com essa dimensão dos movimentos e dos coletivos que você trouxe também antes. Eu tenho muita fé nessa nova geração, assim, eu vejo as meninas mais novas falando sobre essas questões de gênero, feminismo, de uma forma que eu, na minha geração, quando estava na escola, não falava, não sabia. A gente não discutia, né, feminismo, não discutia o papel das mulheres dentro da escola. Isso eu acho que tem mudado cada vez mais. Então, eu vejo uma proliferação, assim, muito grande de coletivos que defendem uma maior participação política das mulheres, plataformas que divulgam as candidaturas de mulheres, que pretendem fazer com que essas mulheres se fortaleçam. Então, dando formação política para essas candidatas, que isso é uma questão importante também, né? Mostrar quais são os caminhos, os recursos que elas podem mobilizar para fazer com que suas candidaturas sejam viáveis. E eu queria falar só mais uma questão sobre essa coisa do papel das mulheres quando elas são eleitas. Eu acho que as mulheres, elas têm uma forma de fazer política que é diferente, mas acho que isso não tem a ver tanto com uma natureza feminina, né, ou com uma essência feminina, ou as mulheres são naturalmente mais delicadas ou naturalmente mais femininas, mas isso tem a ver com uma dimensão da experiência de vida, né? Acho que as mulheres são expostas a experiências de vida que são diferentes das experiências que os homens são expostos. E aqui eu pego o exemplo de novo da questão da violência. Por que que foram as mulheres que foram lá e pautaram a Lei Maria da Penha dentro do Congresso Nacional? Porque são as mulheres que sofrem na pele esse tipo de violência e que conhecem as outras mulheres que sofrem, que já ouviram falar e que têm maior propriedade para falar sobre isso, né? Então, eu acho que tem muito mais a ver com essa dimensão da experiência de vida, né, e das formas de opressão que as mulheres vivem ao longo da vida e que elas podem falar melhor sobre isso do que os políticos homens. Então, acho que não tem a ver com uma natureza feminina, mas com essa dimensão da experiência.
Ah, apesar da Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, a violência contra as mulheres física aumentou na pandemia, Ana.
Contra as mulheres e contra as crianças, lamentavelmente, né? As pessoas dentro de casa parece que se desequilibraram, né? O contexto, a conjuntura política que a gente vive também contribui muito negativamente.
Essa conjuntura política, essa polarização, inibe a presença da mulher na política?
Eu concordo. Quando a gente fala de polarização, outro dia eu vi uma charge, acho que da Laerte, que a polarização é assim, um com a arma e o outro sendo alvo, né? Porque vamos combinar que tem naturezas bem diferentes aí nesse aspecto do que a gente chama de polarização. Mas realmente, assim, o ambiente não está propício, né, para a redução das desigualdades. Existe aí um contrafluxo e um retrocesso de uma série de direitos humanos que vinham sendo conquistados e que estão outra vez em risco, né, de uma forma assim que às vezes nos assusta, porque com tudo que está acontecendo, quando você às vezes faz as pesquisas eleitorais, você ainda vê uma situação que chama atenção, né, de quanto isso está presente na nossa sociedade. Né?
Ainda muito difícil, né? Agora vamos ouvir as músicas de escolha das nossas convidadas. Vou começar com você, Beatriz. Triste, louca ou má?
Fiquei muito feliz quando vocês perguntaram que música eu escolheria para tocar aqui no programa. E essa é uma música que mexe comigo, que emociona. Acho que fala bastante sobre essa questão que a gente está discutindo aqui, de qual é o papel das mulheres na sociedade. Então, acho que é uma boa dica para as pessoas refletirem e pensar que o lugar da mulher é onde ela quiser.
Triste, louco, mar, será qualificada ela quem recusar? Seguir receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida, cuida, da rotina. Só mesmo rejeita, bem conhecida receita.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, Mulheres na Política, com Beatriz Rodrigues Sanches e Ana Estela Haddad. Uma pesquisa do Observatório do Legislativo Brasileiro de 2021 mostra que deputadas mulheres apresentam mais propostas sobre direitos humanos, minorias, educação e saúde do que deputados homens. Outro levantamento de pesquisadores da Universidade Federal da Bahia e da Universidade Federal de Campinas, em 2020, relacionou a maior presença feminina nos legislativos e executivos de 3 mil municípios do país a uma menor taxa de mortalidade infantil. Eu começo com você, Ana. Você que participou de um projeto que exigia cuidados, né, para as crianças na primeira infância, como é que você vê essa presença das mulheres contribuindo decisivamente para uma menor taxa da mortalidade infantil no país?
Eu não tenho dúvida que a gente tem excelentes pais e o pai é uma figura muito importante na vida de todo ser humano, né? Mas eu acho que a mulher, até por um aspecto de gerar outra vida, né? A gente tem, eu acho que uma ligação muito, assim, existencial, né? Com a vida e com as crianças e com os direitos humanos e com toda essa questão social, né? Eu acho que até por tudo que a mulher sente na pele, né? Ela acaba tendo essa sensibilidade, né? Ela não consegue adiar certas questões. A gente faz escolhas, né? Então, na verdade, o que é mais urgente, né? O que na hora que você precisa, você tem uma oportunidade de escolher, o que que você prioriza, né?
Essas pesquisas revelam o que, Beatriz? Por exemplo, que as mulheres têm mais sensibilidade do que os homens em relação aos problemas sociais do país?
Eu acho que essas pesquisas mostram a importância da gente eleger mais mulheres para ocupar esses cargos, porque as mulheres, elas realmente se preocupam com essas questões relacionadas às pautas sociais, porque são elas que no dia a dia lidam com essas pautas de uma forma mais próxima, né? Então tem essa coisa da dimensão na experiência de vida das mulheres que faz com que elas tenham que lidar com a questão do cuidado, com a questão da infância, com a questão da educação. Então, as mulheres, elas têm um maior conhecimento sobre esses temas, porque isso faz parte do cotidiano delas, né? Acho que está ali muito presente. E acho que um outro dado interessante, além desses que você trouxe, é um dado que mostra como os países que eram chefiados por mulheres durante a pandemia tiveram uma forma de lidar com a pandemia mais efetiva do que os países chefiados por governantes homens. Esse é um outro dado que chama atenção, que tem relação com o que a gente está falando aqui, né?
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com a Beatriz Rodrigues Sanches e a Ana Estela Haddad para ouvir o professor Christian Ducker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Há um mal-estar coletivo provocado pela pandemia na sociedade brasileira. O que significa e como se buscar o prazer num ambiente como esse?
Ótima pergunta, Joel. Nas circunstâncias que vivemos e no país que estamos nesse momento, a gente vai para o que alguns autores chamam de moral da sobrevivência, em que fugir do desprazer seria, assim, o máximo que a gente pode ambicionar na vida. Isso vai gerando também uma relação com o outro em que eu tenho que sobreviver, eu tenho pouco, ele tem pouco também, ele é um potencial competidor, ele é um potencial rival, ele é alguém que está dividindo comigo os recursos que são sentidos como raros ou insuficientes. Há uma falta, assim, muito importante de uma educação para a satisfação. Uma educação, o Foucault chamaria assim, do uso dos prazeres, de que na vida nem tudo é sobreviver. Muito importante a gente se criar espaços, né, em que a tua satisfação ela vai adquirindo um cultivo. Alguns falam assim, ah, é um hobby. Não, é algo que cria uma paralela na sua vida e que muitas vezes é essencial para a gente manter a salubridade mental. No passado, por exemplo, recomendava-se que os filósofos tivessem uma atividade manual, como polir lentes. Por quê? Porque isso cria esse estou num outro lugar, onde eu cuido de mim, onde eu penso, onde às vezes eu consigo ficar sozinho, ou então o contrário, onde eu consigo ficar mais com os outros. Então essa educação para o uso dos prazeres é extremamente protetiva, por exemplo, para o uso de drogas. Te vê que aqueles que não têm essa oportunidade, ou que não estão acostumados a qualificar o seu arco de satisfação, estão mais vulneráveis para um prazer mais massivo, mais automático, mais bruto. É muito importante a gente, então, pensar aí no lugar da cultura, né, para a saúde mental. Seja na cultura mais codificada, na literatura, no teatro, na dança, na música, mas também coisas que a gente às vezes não entende como parte do processo cultural, mas que nos coloca nessa posição de paralelo. Pode ser, para alguns, uma atividade religiosa, dependendo de como você se engaja, para outros pode ser uma capoeira, para outros pode ser uma academia, mas sempre dependendo de como você usa aquilo.
Na Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje conversando sobre mulheres na política com Beatriz Rodrigues Sanches e Ana Estela Haddad. A emenda constitucional 117, aprovada em abril deste ano, diz que os partidos políticos devem direcionar ao menos 30% do seu fundo de investimento e seu tempo de propaganda a candidatas mulheres. Qual a importância dessa emenda, Beatriz?
Essa emenda ela é fundamental, né? O gargalo da participação política das mulheres, da subrepresentação política das mulheres, está no financiamento. E a gente tem os estudos mostrando que as candidaturas que mais recebem dinheiro são aquelas que mais têm chance de se elegerem. É uma coisa lógica, né? As candidaturas que recebem mais recursos, elas aparecem mais para o eleitorado, têm mais condições de se viabilizar. Enquanto as mulheres não receberem recursos de forma igualitária com os candidatos homens, vai ser muito difícil que a gente altere essa situação da subrepresentação política. E aqui eu trago de novo a questão da interseccionalidade, né? Da gente pensar para quais mulheres também, né? De pensar em pluralizar essa representação política feminina. Então, mandar dinheiro para as candidaturas de mulheres, mas das mulheres negras, das mulheres pobres, das mulheres LGBTs. Então, pensar nessa diversidade da população feminina e financiar a candidatura dessas mulheres representando toda essa diversidade que a população feminina tem, né? Então, é fundamental que a gente pense a questão do financiamento para que haja um aumento efetivo da representação política feminina nos espaços de poder.
As cotas são o suficiente para aumentar a participação feminina na política, Ana?
Olha, não sei se são suficientes, mas são necessárias. Talvez não suficientes, mas necessárias, né? De passo em passo, aí é que a gente vai, precisa dar os primeiros, né? Foi um pouco como aconteceu com a universidade, se a gente for fazer uma análise de 10, 15 anos atrás, quando veio a proposta das cotas, né? Teve muita resistência e aos poucos as universidades foram aderindo e hoje a gente percebe o quanto foi importante, né? Diluir um pouco essas barreiras, né? Existem barreiras mesmo, né?
Segundo o Observatório do Legislativo Brasileiro, além de subrepresentadas numericamente, as mulheres ocupam menos posições de relevância na política. Por exemplo, nunca houve na história do país uma mulher presidente da Câmara ou do Senado, apesar de termos uma presidente da República. Isso representa o que na sociedade? Uma questão grave de gênero, Beatriz? Um preconceito em relação às mulheres? Discriminação das mulheres na política?
Eu acho muito importante a gente trazer esse tema aqui para a nossa discussão, porque, de fato, as mulheres elas são subrepresentadas e quando a gente olha quais são os cargos que essas mulheres ocupam, geralmente não são cargos de decisão, né? Não são cargos que definem qual vai ser a pauta do Legislativo. Por exemplo, quando a gente pensa nas comissões, né? A gente tem as comissões dentro do Congresso Nacional e muitos projetos são aprovados, inclusive, dentro das comissões, nem vão para o plenário, né? Então, é muito importante que a gente tenha mulheres ocupando os cargos de chefia dentro dessas comissões para que elas possam ter um maior poder de deliberar sobre aquele tema que é de interesse. Só que o que acontece é que as mulheres muitas vezes não são indicadas para ocupar esses cargos de liderança dentro das comissões. Então, mais do que ter numericamente mais mulheres ocupando esses espaços, a gente tem que qualificar um pouco melhor essa discussão, pensando quais são os cargos que essas mulheres estão ocupando e colocar essas mulheres para ocupar cargos de liderança, e aí pensando não só dentro do Congresso Nacional, mas pensar também nos outros níveis, no nível estadual, no nível municipal, de pensar em como que as mulheres podem atuar dentro da Câmara dos Vereadores, das Assembleias Legislativas, no Congresso Nacional, sempre pensando em uma maior igualdade entre homens e mulheres também nesses cargos de liderança.
Ana, nós tivemos uma presidente mulher, a Dilma Rousseff, ex-presidente Dilma Rousseff. O que significou a presença de uma mulher na presidência da República?
Eu acho que foi um passo muito importante, mas muito importante mesmo. Eu me lembro do dia da posse, né? Lá em Brasília, e lembro do discurso de posse. As mulheres que estavam ali perto de mim, ouvindo ela, estávamos, assim, muito emocionadas e acho que muito felizes. Acho que para todas nós teve um significado muito importante. Falta muito ainda, mas foi um passo importante.
Vamos ouvir uma música da sua escolha, Ana. Cabide, com Martinália. A música foi lançada em 2006 e faz parte do seu álbum produzido por Maria Bethânia. Menino do Rio. A cantora é filha do sambista Martinho da Vila.
Eu gosto da Martinália, eu acho que ela tem uma irreverência, assim, na forma de colocar as coisas, que eu gosto demais.
Se eu fingir e sair por aí na noitada, me acabando de rir. Se eu disser que não digo e não ligo que fico, só vou aprontar. Assim bem miudinho, cê não sabe acompanhar. Vou arrancar sua saia e pôr no meu cabide só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude, se vai encarar. Se eu sumir dos lugares, dos bares e esquinas e ninguém me encontrar. E se me virem sambando até de madrugada e você for até lá. Eu sambo direitinho, assim bem miudinho, cê não sabe acompanhar. Vou arrancar tua blusa e pôr no meu cabide só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude, se vai encarar. Chega de fazer fumaça, de contar vantagem. Quero ver chegar junto pra me juntar. Me fazer sentir mais viva, me apertar o corpo e a alma, me fazendo suar. Quero beijos sem tréguas, quero 7.000 léguas sem descansar. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Vai. Se eu fingir e sair por aí na noitada, me acabando de ir. E se eu disser que não digo e não ligo e que fico e que só vou aprontar? É que eu mando direitinho, assim bem miudinho, sei que você vai gostar. Vou arrancar sua blusa e pôr no meu cabide só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude, se vai encarar. Quero ver se você tem atitude. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, Mulheres na Política, com Beatriz Rodrigues Sanches e Ana Estela Haddad. Uma pesquisa do Data Senado, publicada neste ano, revela que uma em cada três mulheres já foi discriminada no ambiente político, somente pelo fato de ser mulher. Sancionada em agosto de 2021, a Lei 14.192 se tornou a primeira no país no combate à violência política de gênero. Ela estabelece como crime atos de assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar uma candidata ou detentora de mandato político. Quais são as formas de violência política de gênero? O que ela acontece, Ana?
Eu acho que tem várias formas, né? Por exemplo, quando uma mulher, num espaço político, ela pode eventualmente ser tratada de uma forma pejorativa ou se chamar atenção pelo seu corpo, por alguma característica que a objetifica de alguma maneira. A própria questão, por exemplo, de espaço de fala, de espaço e tempo de fala e de atenção que ela recebe quando ela traz colocações, ela para se impor, às vezes ela precisa se esforçar muito mais para se fazer respeitar, né? Um homem, às vezes, pela própria aparência, ele se faz respeitar. Uma mulher é quase que ela tem que se fazer respeitar apesar da sua aparência, né? Então, ela, a tendência dela ser tratada, às vezes, como objeto, como algo de atração e aí até quando se chama atenção, por exemplo, a aparência física, mesmo que seja uma aparência física, parece que é um elogio, mas na verdade aquilo desconstrói outras coisas, né? Porque é como se você fosse uma carcaça. Você não é uma carcaça, você é alguma coisa que tem lá dentro, né? É uma coisa complexa, né? E que às vezes, até quando a gente fala sobre isso, é delicado e é tão estrutural e tão profundo que às vezes tem até uma certa dificuldade para os homens para alguns homens compreenderem. É como se, ah, então a gente não pode mais demonstrar que temos atração por alguém. Não se trata disso, né? Mas tudo tem a sua forma, o seu lugar, o seu espaço de acontecer, né? E às vezes eu acho que essa presença nos espaços de poder e nos espaços públicos acaba exigindo da gente uma série de cuidados para que a gente possa fazer valer essa presença em situação de alguma igualdade, né?
A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou por unanimidade uma resolução que determina a perda temporária do mandato do deputado Fernando Cury por 180 dias no processo em que a deputada Isa Pena o acusou de importunação sexual. Quero ouvir a Beatriz a respeito desta pesquisa do Data Senado.
Esse caso da Isa Pena foi muito chocante, né? Acho que não é por outro motivo que gerou uma mobilização tão grande dos movimentos feministas, da mídia, da opinião pública de forma geral, porque foi um caso de assédio físico em que um deputado apalpou outra deputada dentro do plenário, né? Então, e aquilo foi filmado, não tinha como negar. Então, isso mostra o quanto a violência política de gênero ela está naturalizada, ao ponto de que um homem se sente no direito de assediar uma parlamentar, uma colega de trabalho, num ambiente público, num ambiente que está sendo gravado, filmado. Imagina o que aconteceria se não tivesse dentro de um ambiente público, né? A gente fica pensando muito nisso. E eu acho que esse caso da Isa Pena, ele foi muito emblemático para trazer com força essa discussão sobre violência política de gênero, e foi muito importante que a gente tenha avançado em termos legais na discussão sobre a punição desses casos, né, de que isso não pode passar impune, esse tipo de violência não vai ser mais aceito nem no, na Assembleia Legislativa, nem nas câmaras municipais, nem no Congresso Nacional. Esse caso da Isa Pena, ele é um caso de violência, de um assédio físico, mas a gente tem várias outras formas de violência, como a Ana Estela estava falando, que tem muita relação com o momento da fala, então as interrupções, ou quando um homem se apropria da ideia de uma mulher e leva o crédito por ela, nesse negócio da interrupção. Não sei se vocês lembram quando a Manuela Dávila participou de um Roda Viva e foi interrompida não sei quantas vezes pelos jornalistas que estavam entrevistando. Isso não aconteceria, provavelmente, se fosse um homem sendo entrevistado. A questão do feminicídio político, né, que é uma forma de expressão ainda mais grave dessa violência, mas foi o que aconteceu, por exemplo, com a Marielle Franco, que foi um caso de feminicídio político de uma vereadora que ocupava um mandato, um caso gravíssimo, né? Então, eu acho que tem essas diferentes gradações da violência política de gênero, todas elas são formas graves, algumas mais que outras, mas todas elas devem ser combatidas. Então, acho que esse caso da Isa Pena serviu assim como lição para a gente aprender enquanto sociedade que a gente não vai mais aceitar violência política contra as mulheres nos espaços de poder.
Enquanto não houver uma mudança cultural, Ana, a mulher será um estranho no ninho na política?
Tem sido, né? Mas eu confio muito nisso que a Beatriz trouxe. Quando eu vejo as novas gerações, e eu quando observo, por exemplo, a geração da minha filha, eu também vibro muito positivamente, porque eu vejo que coisas que, às vezes, a gente, quando jovem, sofreu calada e eram invisibilizadas como se fossem naturais, hoje essa geração já não aceita. Então, que bom que de uma geração para outra a gente vai avançando, né? Tomara que cada vez mais, a cada nova campanha, a gente possa ter cada vez mais mulheres concorrendo.
No dia 24 de fevereiro de 1932 do século passado, foi um marco na história da mulher brasileira. Nessa data foi instituído o voto feminino. As mulheres conquistaram, depois de muitos anos de reivindicações e discussões, o direito de votar e serem eleitas para cargo no executivo e legislativo.
Tem
Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão.
Eu sou pau pra toda obra, Deus dá asas à minha cobra.
brasileira é corcunda. Nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Nem toda feiticeira é corcunda. Nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Ratatá, 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 ratatá. Sou rainha do meu tanque. Sou pago indignada no palanque. Fama de porra louca, tudo bem. Minha mãe é Maria, ninguém. Não sou atriz, modelo, dançarina. É corcunda. Nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Nem toda feiticeira é corcunda. Nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Em todo o mundo, a produção de cocaína alcançou níveis recordes de 1.982 toneladas em 2020. As rotas do tráfico internacional são determinadas por locais de produção e consumo. E o Brasil está na rota do tráfico da droga da América do Sul para a Europa e África. Mas medidas de combate à crise global de saúde causada pela Covid-19 parecem ter influenciado a produção global de cocaína e o seu fornecimento no Brasil e arredores. A constatação é de um estudo do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, UNODC, divulgado na semana passada. Com a pandemia e o fechamento das fronteiras para conter a Covid-19, a consolidação interna, redistribuição e gerenciamento de estoques da droga dentro do Brasil foram impactados de forma negativa. O tema é o quarto a ser debatido na série Cocaine Insights, do UNODC e do Centro de Excelência para a Redução do Fornecimento de Droga Ilícita no Brasil, COE. A publicação mostra mudanças no tráfico de drogas e nos padrões do crime organizado por meio de novos contextos da pandemia em relação à cadeia regional e transatlântica de produção e distribuição da cocaína. A compilação também descobriu que atividades afetadas por medidas legais contra a Covid-19 interromperam a ação dos grupos do crime organizado, atingiram o curso da cocaína e da maconha. As medidas também induziram transformações nas modalidades do tráfico, entre outros impactos sobre o comércio de cocaína no Brasil e na região. As providências tomadas pelo fechamento permitiram a aplicação da lei e a dedicação de mais recursos para a apreensão de drogas. Com isso, subiram os números de várias apreensões de cocaína e cannabis. O relatório também detalha o alargamento de entrega da maconha pelo país inteiro, enquanto o impacto sobre a cocaína variava pelos estados, apesar de uma queda geral nas quantidades apreendidas. Os dados sobre a apreensão de carregamentos de cocaína indicam que, desde o início da pandemia, os estados do oeste do Brasil viram uma tendência de aumento de cocaína. Já os estados do leste registraram uma onda de queda combinada à baixa de volumes de portos marítimos fora do país. O estudo do NODC, Cocaine Insights, revela que as medidas de combate à pandemia trouxeram dificuldades para os grupos de crime organizado. As barreiras para o transporte entre as fronteiras levaram a uma alta de voos clandestinos e, com isso, o aumento de fluxos nos estados do oeste que fazem fronteiras com outros países sul-americanos. A queda nas apreensões de cocaína nos portos marítimos do Brasil ocorreu em paralelo com reduções de cocaína apreendida em países de destino, como as nações do oeste e do centro da Europa, e também de malotes que teriam partido do Brasil. A interrupção dos fluxos da droga no país parece ter sido temporária. O estudo do NODC apresenta um quadro da pandemia acelerando tendências existentes no tráfico de cocaína. Com a pandemia da Covid-19, as agências reguladoras tiveram que adaptar e impedir algumas ações da polícia. Ao mesmo tempo, medidas de fechamento facilitaram a apreensão de drogas nas estradas. E o relatório do NODC detalha também como a oferta de cannabis se expandiu pelo Brasil após o início da pandemia, puxada pelos grandes aumentos de fluxos do Paraguai. Da ONU News, em Nova York, Mônica Gray.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Estamos no último bloco do programa, caminhando para o final. Eu gostaria de saber de você, depois de 90 anos, Beatriz, houve avanços, mas o que é necessário para que efetivamente a mulher ocupe seu espaço de poder e na política?
Pois é, essa é uma data importante para a gente pensar, né? Porque o voto feminino, a conquista do voto feminino, foi fruto da luta das sufragistas, de mulheres que naquela época discutiam a importância de uma participação política no espaço público e da importância das mulheres terem direitos políticos. Então a gente conquista o direito ao voto em 1932, 90 anos depois, em 2022, a gente avançou em uma série de aspectos no papel da mulher na sociedade, na questão do mercado de trabalho, na educação. Hoje em dia, por exemplo, as mulheres são maioria no ensino superior, mas no âmbito da política a gente ainda continua com muita dificuldade de avançar. A subrepresentação política ainda é muito evidente, a violência política de gênero é algo muito grave, todos esses aspectos que a gente falou ao longo do programa que mostram quanto a gente ainda precisa avançar. Mas eu acredito que nesse ano, com eleições e a gente discutindo esse tema da representação política das mulheres, em conjunto com as mulheres dos partidos, com a sociedade, com os movimentos feministas, fazendo esse trabalho de conscientização da população sobre a importância da representação política das mulheres, eu espero que a gente tenha um cenário mais positivo nesse ano para a representação política feminina, que a gente vote em mulheres, que a gente consiga eleger mais mulheres e, importante, mulheres que sejam alinhadas com as pautas das mulheres, né, que defendam os direitos das mulheres, as pautas históricas dos movimentos feministas, porque também a gente não quer que qualquer mulher seja eleita, né, a gente quer mulheres que sejam mulheres que banquem as nossas pautas.
Ana, falando em espaço e subrepresentação, o que você diria para uma mulher da importância de votar nas eleições presidenciais do próximo 2 de outubro?
Eu diria que o voto dela é muito importante e que ela procure pensar muito na vida dela em diferentes momentos do país, da cidade, do estado, né, nesse momento do país e do estado, né, e que possa escolher as candidatas, se possível, ou se não possível, os candidatos que melhor representem o projeto de país, de estado, que a representa, né, entendendo que o voto é uma representação, é um voto de confiança que a gente dá para uma pessoa representar os interesses de uma população. Né?
Nós não conseguimos esgotar o assunto, Beatriz, mas eu gostaria das suas conclusões finais. Do que mais importante você gostaria de deixar registrado?
Queria, em primeiro lugar, agradecer novamente o convite para estar aqui. Foi uma conversa muito boa. Ana Estela, um prazer estar aqui com você, te conhecer. E dizer que, bom, que nesse ano a gente vote com muita consciência, que a gente pense muito nessa questão sobre a necessidade de se aumentar a quantidade de mulheres, não só a quantidade, mas também quem essas mulheres representam. Então, acho que nessas eleições a gente tenha em mente a questão da representação das mulheres negras, das mulheres indígenas, das mulheres LGBT, das mulheres periféricas, cada vez mais para a gente pluralizar a nossa democracia, representando de uma forma mais igualitária a nossa população. E eu confio que as pessoas vão ter esse pensamento esse ano na hora de votar.
Ana Estela, o seu destaque final.
Assinaria embaixo da Beatriz. Foi um grande prazer conhecer você também, Beatriz. Adorei te ouvir. As suas colocações foram excelentes. Acho que contribuem muito para o debate. Parabéns pela pesquisa que você está conduzindo, que eu acho que é traz uma contribuição muito importante também.
Ana, olhando a realidade brasileira, o país no pós-pandemia, qual é o seu maior sonho?
Restabelecer a nossa democracia.
Beatriz, qual é o seu maior medo?
Meu maior medo? Que a gente não cumpra o nosso ideal democrático de uma sociedade igualitária para todas as pessoas.
Inclusive, sobretudo para as mulheres.
Especialmente para as mulheres.
Beatriz Rodrigues Sanches é pós-doutoranda vinculada ao Programa Internacional de Pós-Doutorado do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, com pesquisa em representação política das mulheres.
Obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês.
Ana Estela Haddad, professora da Universidade de São Paulo, odontopediatra e ex-coordenadora do projeto São Paulo Carinhosa.
Joel, seus programas são maravilhosos, acho que contribuem demais, seja aqui, seja o Observatório do Terceiro Setor, vocês estão sempre pautando por cima o debate, ajudando a qualificar a opinião pública, então é sempre um prazer estar com vocês, muito obrigada pela oportunidade, vamos desejar que a população possa saber votar, não só nos cargos majoritários, que é muito importante também os cargos do legislativo, porque é uma soma dos poderes que vai fazer a diferença, né?
O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro de Ana Clara Godoy, edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre, na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.